Artigo 199-A, novos contratos de eletricidade com tarifa regulada. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O PCP apresentou várias propostas na área da energia. Propostas para incentivar a eficiência energética, contra a liberalização do setor, contra a proposta do Governo de reduzir a contribuição extraordinária sobre o setor energético, cedendo às pressões do setor, que são os únicos que em Portugal decidem não cumprir as suas obrigações fiscais e ainda são premiados por isso. Destacamos a proposta para a recuperação do controle público da REN. Mesmo num contexto de liberalização da energia imposta pela União Europeia, há vários países europeus que continuam a ter a gestão das redes infraestruturais e do despacho sob controle público e é isso que se impõe. Defendemos a reposição do IVA, da eletricidade e do gás, incluindo o gás de botija, na taxa mínima de 6%, deixando a energia como bem essencial que é, uma medida que faz hoje mais sentido do que nunca em face dos elevados preços de energia pagos em Portugal e perante a situação que enfrentamos. O PCP defende ainda um regime de margens máximas de comercialização no gás de botija, reduzindo o seu preço. É inaceitável que passe mais um inverno e que o preço da botija de gás continue a ser em Portugal quase o dobro do que é em Espanha. Nada justifica isto. O ISP é igual, o IVA tem uma diferença de apenas 2%, a diferença está nas margens de lucro, porque em Espanha há preços tabelados e em Portugal não. As populações mais desfavorecidas e fora dos grandes centros urbanos, que são os que mais usam o gás de botija, não podem continuar a passar frio para que as margens de lucro das grandes energéticas continuem a aumentar. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Artigo 199-B, saneamento e tratamento de águas residuais. Sr. Deputado Fernando Paulo, do PS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Portugal tem feito ao longo dos anos um importantíssimo trabalho na melhoria do seu sistema de saneamento e tratamento de águas residuais, com efeitos visíveis e sentidos por todos, melhorando substancialmente a situação ambiental dos rios e do mar, crescendo ano após ano o número de praias com bandeira azul e permitindo que as autarquias investam fortemente na qualificação das suas zonas ribeirinhas, usufruídas hoje por muitos milhares de cidadãos todos os dias de norte a sul do país. A flora e a fauna regressam aos rios e às zonas costeiras, também fruto desse trabalho e investimento no ciclo da água, que melhora e protege o ambiente, combate as alterações climáticas e, cada vez mais, descarboniza a sociedade. A verdade é que nos anos da Troika e do governo de direita houve oportunidades de investimento e manutenção que se perderam e que urge retomar agora energicamente. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista toma a iniciativa de propor para o próximo ano um reforço suplementar no investimento público dirigido à construção e reabilitação das estações de tratamento de águas residuais e à melhoria da rede de saneamento, no sentido de impulsionar a sua modernização e eficácia. O aproveitamento inteligente do ciclo de água é fundamental para o futuro do país e constitui um contributo capital para o combate às alterações climáticas, tanto quanto abre novas oportunidades na utilização de águas residuais para fins úteis, como regas e lavagens do espaço público, que podem e devem ser feitas com águas residuais tratadas, reservando água potável para o consumo humano direto. Propomos ao Parlamento, assim, que acompanhe o Partido Socialista em mais esta iniciativa em prol do ambiente e da qualidade de vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 199-G, realização de avaliação ambiental estratégica de mineração com especial ênfase sobre a prospeção, pesquisa e exploração de depósitos minerais de lítio e minerais associados. Para o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, do PEF.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. A atividade mineira extrativa tem, inegavelmente, impactos ambientais relevantes e inegáveis. Como tal, exige uma avaliação e ponderação global que deve ser pautada por estudos rigorosos, pela transparência e pelo envolvimento das populações das áreas abrangidas. A exploração de lítio reveste-se de impactos ambientais mais relevantes porque é, em geral, efetuada em minas a céu aberto e necessita de recorrer ao uso excessivo de água. Acresce que os locais indicados para o concurso público de prospeção e pesquisa de lítio e minerais associados, anunciado pelo Governo, que poderá conduzir à exploração exploração e os locais que têm já contrato de concessão assinado têm grande proximidade uns dos outros, abrangendo uma vasta área do país, localizando-se todos eles em áreas de grande sensibilidade ambiental e grande valor ecológico, numa coabitação de vizinhança promíscua com áreas classificadas ou rateando nas mesmas. Assim sendo, daqui decorrerão impactos cumulativos de grande vulto para a biodiversidade sobre os recursos hídricos e para a produção alimentar que têm de ser avaliados. Uma avaliação estratégica ambiental é indispensável e deverá incluir todos estes locais, sejam eles de prospeção ou já concessionados para exploração. Processo que, para além de assegurar a transparência, deve também ter em conta que atualmente a viabilidade económica e temporal de uma exploração mineira, nomeadamente de lítio, está mais dependente de quem controla o mercado mundial do que propriamente das características da jazida. E nesta matéria, Portugal está numa situação de óbvia fragilidade, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 201-A, interdição do uso de microplásticos em detergentes e cosméticos. Sra. Deputada André Silva do Pano, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O plástico é o material que melhor caracteriza a nossa sociedade de consumo e descarte. O plástico está a devastar os oceanos, a biodiversidade e a nossa saúde e a saúde dos nossos filhos. Pior do que aqueles plásticos que se vêem, os microplásticos estão já na cadeia alimentar a intoxicar-nos. E é preciso adotarmos políticas públicas ambientais eficazes. E trazemos por isso uma proposta, a 179C, que visa o fim da utilização de microplásticos em cosméticos e em detergentes. Retirar os plásticos dos oceanos da cadeia e da cadeia alimentar deve ser um desígnio do país e deste Parlamento, pelo que apelamos a todos os partidos que logo à tarde possam acompanhar esta medida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 203A, incentivo fiscal ao abate de veículos em fim de vida. Sr. Deputado Hugo Carvalho, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os membros do Governo, Srs. Deputados, são várias as referências à fiscalidade verde no orçamento. Mas, Sr. Presidente, não é preciso ler muito para perceber que nem esverdeada é, ou então é mesmo um conceito novo de fiscalidade melancia, que é verde por fora, mas é bem vermelha por dentro. Há mais impostos cobrados em nome do ambiente e há menos reversão dessa receita para as pessoas e para as empresas, elas próprias poderem fazer a sua ação climática. São antes encaminhados para engordar mais uma vez o fundamental, gerido pelo Sr. Ministro para os seus megaprojetos. Aliás, 400 milhões de euros gastam-se a comprar hidrogénio caro a poucas empresas para depois vender baratinho a alguns parceiros internacionais. E, portanto, é por isso que trazemos aqui uma verdadeira medida de fiscalidade verde, de incentivo ao abate de veículos em fim de vida, para que as pessoas possam saber que, pagando mais impostos em nome do ambiente, esses impostos possam lhes ser devolvidos para elas próprias serem agentes de ação climática, porque essa faz-se com as pessoas e nunca à custa delas e à custa das empresas para financiar este ou aquele projeto deste ou aquele ministro que está no poder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 207, Plano Ferroviário Nacional. Sr. Deputada Mariana Silva, do PEV, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Os Verdes sempre defenderam a ferrovia por ser o meio de transporte mais seguro, mais sustentável e com um investimento muito duradouro. O Plano Ferroviário Nacional tarda, mesmo quando existem compromissos assumidos desde 2015 e mesmo depois de tanto se falar em alterações climáticas e a sua mitigação. No entanto, as opções foram outras e depois de um passado em que a opção foi o encerramento de muitas linhas de comboio em todo o território, é necessário recomeçar. Recomeçar a partir do ponto em que nem todas as capitais de distritos estão servidas pela linha ferroviária, em que uma parte das linhas estão sobrelotadas, em que muitos dos horários não servem às populações, em que falta material circulante e uma parte do existente está obsoleto. A solução para uma mobilidade amiga das populações e do ambiente passa por um plano ferroviário nacional para Portugal, assegurar e desenvolver a ligação de todo o território e para que se cumpra o direito à mobilidade. Este plano continua sem existir, mas pelas promessas que temos ouvido por parte do Governo, em 2021 será o ano de reflexão, propostas e planeamento neste setor tão importante para o país e para as populações como é a ferrovia. Nesse sentido, e porque é urgente dar resposta a esta questão, os Verdes esperam ver aprovada a proposta sobre o Plano Ferroviário Nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Aproveitar a oportunidade para fazer duas referências em relação a duas propostas patentes nos artigos 206 e 207. Relativamente ao artigo 206, da contratação de trabalhadores aposentados para a área da manutenção de material circulante, apraz-me dizer o seguinte. É reconhecido, penso hoje por todos, que aquilo que foi anunciado como uma aposta clara na ferrovia está a ser objetivamente cumprido. A CP abriu uma oficina que estava encerrada há muito tempo em Guifões. A CP tem recuperado material circulante que estava encostado há muitos anos e que hoje já circula na linha de Sintra. A CP, para acelerar o processo de ter mais carruagens disponíveis para a operação que faz todos os dias, adquiriu um conjunto de 51 carruagens Arco à Renfe e com isso está prestes a começar a operar com essas carruagens, acelerando um processo de aquisição que, quando são novas, demora muito mais tempo. Isso só é possível, naturalmente, com a medida complementar adotada de contratação de recursos humanos de trabalhadores para a CP, permitindo que todos os trabalhadores que, por uma razão ou por outra, foram saindo, sejam repostos, mas, mais do que isso, com o reforço efetivo dos quadros da CP, aumentando o seu efetivo. Essa contratação está em curso e continuará, sendo que contribui para o reforço, mas também para o rejuvenescimento dos quadros da CP. Ora, este rejuvenescimento dos quadros da CP tem, naturalmente, também como consequência a necessidade de formação destes novos quadros, o que foi decidido fazer, foi uma aposta que tomamos, no sentido de contratar alguns trabalhadores da CP que, já estando aposentados, com alguma bonomia, diria, se disponibilizaram, se estão a disponibilizar, para voltar a trabalhar durante um período adicional com a CP para ajudar a acelerar a formação destes quadros. É por essa razão que esta proposta patente no artigo 206 aqui está para permitir a continuação da contratação de trabalhadores aposentados que possam acelerar o processo de formação dos quadros desta gente jovem da CP. Relativamente ao artigo 207, eu diria que, como é de conhecimento de todos, o Governo elegeu a ferrovia como elemento central e imprescindível para o desenvolvimento social e económico do país. O investimento que estamos a fazer não tem paralelo na história das últimas décadas. Assim sendo, e em sintonia com esta opção, é imperativo suprir a lacuna que resulta, objetivamente, da inexistência de um plano regulador da rede ferroviária nacional. Propõe-se assim o Governo elaborar um plano ferroviário nacional que assente em princípios de sustentabilidade e que estabeleça um modelo de rede coerente. Com este plano que nos propomos elaborar, serão definidas, entre outras coisas, as linhas ferroviárias vocacionadas para serviço de passageiros de âmbito nacional, metropolitano, regional, garantindo a sua adequada interligação e a sua extensão a todo o território. Será também estabelecida uma adequada ligação da rede ferroviária ao restante ecossistema do modo de transporte. Serão trabalhadas as ligações portuárias e aeroportuárias, como elemento fundamental também do dinamismo económico destas unidades, e serão ainda estabelecidas as ligações transfronteiriças ibéricas e a sua integração na rede transeuropeia de passageiros e mercadorias. A importância deste plano, enquanto instrumento de ação, da prioridade política que o Governo atribuiu à ferrovia, faz com que seja a intenção do Governo que este plano seja elaborado o mais rapidamente possível. Trata-se de um documento estrutural e queremos que seja um documento muito bem ponderado, do ponto de vista técnico e de planeamento, mas também muito participado. Prevemos, por isso, várias fases na sua elaboração, de que fazem parte conferências de debate, sessões de debate público nas 5 regiões do país, abertas, portanto, a todo o público, para lá, naturalmente, o envolvimento desta Assembleia da República. Sabemos da urgência e da importância deste documento, mas queremos fazê-lo com toda a ponderação, o que nos propomos fazer durante 2021, tal como consta na proposta de orçamento para 2021. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Secretária de Estado do Ambiente, Inês Costa. Faz favor, Sr. Secretário.
Desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a TGR é apenas um de vários instrumentos que, coordenados, dão início a uma reforma profunda para Portugal no setor da gestão de resíduos, equiparado ao encerramento das lixeiras, que também foi assumida por um governo socialista. Não há dúvidas que esse foi um passo fundamental para a melhor qualidade do país e, por isso, a transformação em curso é também um passo necessário e obrigatório se queremos alcançar a neutralidade carbónica e caminhar para uma economia mais circular. É por isso que nós temos também na